Um problema de saúde mental grave numa pessoa não só afeta a pessoa, afeta toda a esfera profissional dela, toda a esfera social e familiar. E realmente, no universo de saúde emocional, a gente vê três barreiras, tá? É realmente o estigma social junto com a falta do conhecimento. As pessoas muitas vezes não sabem identificar o que é uma ansiedade, o que é uma depressão, né? Muitas vezes as pessoas falam que é uma tristeza, que é um mimimi. Então realmente, essa é a primeira barreira. Depois você tem uma segunda barreira que é: imaginemos que eu já identifiquei que eu tenho ansiedade. Eu não sei para onde ir com ela.
Começa agora.
Saúde Digital,
o seu podcast.
High-tech.
Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde. Meu colega, você há de concordar comigo que uma das áreas com maior potencial no nosso setor é a saúde mental. E por que eu falo isso? Porque hoje várias pessoas com problemas de saúde mental, mesmo que leves, isso gera um impacto principalmente na força economicamente ativa, no absenteísmo, o que gera toda uma repercussão na cadeia econômica da nossa sociedade. E para abordar esse tema, eu vou apresentar para você hoje um médico empreendedor e uma startup que ataca essa dor, esse problema da saúde mental. Eu vou trazer para você hoje o Rui Brandão, um médico português que está no Brasil há algum tempo já, e a Zen Club. E aqui você vai poder ouvir uma aula de empreendedorismo. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção como funciona o desenvolvimento de uma plataforma ou de um negócio digital e como opera a cabeça de um empreendedor digital. Você vai poder perceber exatamente isso que eu estou falando no meu bate-papo hoje com o Rui Brandão. Fica ligado, daqui a pouco o nosso colega chegando aí. Antes, Saúde Digital On Demand. Passa lá no link que está aqui na descrição desse episódio para você fazer parte da comunidade de Early Adopters da Saúde. O que é isso? São as pessoas que já entenderam a importância de usar a tecnologia, as ferramentas digitais para levar valor diferente, para inovar com seus pacientes. Então, é uma comunidade com vídeos que se atualizam mensalmente. Você tem ali entrevistas, videoaulas, meetups, lives, e você vai também poder participar de um grupo fechado com quem está colocando a mão na massa, com empreendedores, com médicos, early adopters da saúde. Não deixa de passar lá, não deixa para depois, é o modelo freemium. Clica no link, experimenta e se você gostar, você entra para nossa comunidade. É isso aí, seja bem-vindo, Rui Brandão. Amigos do Saúde Digital, hoje eu estou com o Rui Brandão. O Rui é um colega médico lá de Portugal, que já mora no Brasil há alguns anos, e ele criou a Zen Club, uma startup que ele vai explicar para a gente aqui qual dor que a Zen Club atenua e o modelo de negócio. Ô Rui, valeu, obrigado pela sua presença aqui no Saúde Digital. Eu queria começar com o seu background, contar um pouquinho da sua história lá em Portugal, depois mudou para o Brasil, último ano de faculdade aqui. Como que foi isso?
Claro, Lourenço. Obrigado pelo convite. Pô, eu já estou no Brasil há uns 6, 7 anos e eu vim para aqui moleque, assim, no último ano da faculdade, ainda como estudante de medicina. O que me fascinou no Brasil foi realmente a questão da prática clínica. Então, a Europa, né, é um pouquinho mais tradicional, conservadora, com muita regulamentação. E eu vim no Brasil uma oportunidade de realmente arregaçar as mangas e realmente entrar na parte prática da medicina. Então, eu fiz o último ano aqui em São Paulo, na Unifesp. A expectativa foi cumprida e eu decidi ficar. Então, aí fiz o Revalida, tive vários problemas para conseguir o visto, né? Não é tão trivial para um português ficar em São Paulo exercendo medicina. E aí decidi ingressar na GV. Eu sempre tive um gosto particular por negócios, sempre me via no futuro como um médico gestor, digamos assim, impactando o sistema, porque não é tanta qualidade do médico ou dos profissionais de saúde em geral que precisa evoluir, mas sim também o sistema de saúde, né? Eu reforço muito isso, porque eu não gosto do termo paciente. Eu acho que paciente é uma pessoa que não tem opinião, é uma pessoa que espera, e é uma pessoa que não sabe o que fazer. Eu gosto muito mais do termo cliente, né? Quando eu pago por algo, né, eu gosto de ter transparência, eu gosto de ter informação e realmente eu tomar a minha decisão com as melhores opções disponíveis na mesa explicadas para mim. E então eu fiz a GV, já nessa altura a minha tese na GV até foi isso, como é que seria uma experiência do cliente no universo de saúde. E aí, como ainda não tinha visto para trabalhar como médico no Brasil, fiz os board exams para os Estados Unidos e fui trabalhar para Nova York. Ia fazer a residência de cirurgia vascular. Comecei lá como um fellow e aí minha mãe teve um burnout que se desenvolveu assim uma psicose aguda, então foi algo bem complexo de lidar. E o curioso é que os sinais já estavam todos lá há algum tempo, sabe? Um burnout não surge do dia para a noite e acho que ela, nós, os meus irmãos, digamos assim, a família próxima, estava ignorando e estava desvalorizando algumas coisas que realmente estavam acumulando até que, portanto, ela realmente teve o burnout e a nossa vida mudou. Ou seja, um problema de saúde mental grave numa pessoa não só afeta a pessoa, afeta toda a esfera profissional dela, toda a esfera social e familiar. E eu comecei a entender, né, as razões que levaram uma pessoa, poxa, super bem profissionalmente, né, mãe de 3 filhos, etc., com, enfim, uma boa bagagem para que se aposentasse em breve bem. E por que que a gente não soube direcionar ela melhor, né? E realmente, no universo de saúde emocional, a gente vê 3 barreiras, tá? É realmente o estigma social, junto com a falta do conhecimento. As pessoas muitas vezes não sabem identificar o que é uma ansiedade, o que é uma depressão, né? Muitas vezes as pessoas falam que é uma tristeza, que é um mimimi. Então, realmente, essa é a primeira barreira. Depois você tem uma segunda barreira que é, imaginemos que eu já identifiquei que eu tenho ansiedade. Eu não sei para onde ir com ela. Então, se eu quebro a perna, eu sei que vou no Einstein ou no Sírio-Libanês ou no 9 de julho. Se eu quero muscular a perna, se eu quero realmente fortalecer a minha saúde física, eu vou na Biorritmo, vou na Smart Fit. Se eu tenho uma ansiedade ou eu quero controlar melhor o meu estresse, digamos assim, eu não tenho nenhuma referência nesse universo que vai desde doença mental à saúde emocional. Eu costumo dizer que o espectro é grande, ele vai do menos 100 ao mais 100. No menos 100 ao zero, a gente tem as pessoas que estão doentes e querem voltar à normalidade, mas a gente também tem aquelas pessoas cada vez mais puxadas pela nossa geração millennial, que estão bem, mas querem muito mais. Querem autoconhecimento, querem propósito, elas querem revalorizar a sua vida. E então ficou muito claro para mim que era preciso ser construído um sistema de saúde emocional, que ele poderia ser 100% digital, e aí eu abandono o meu percurso tradicional de médico e realmente fazer esse percurso da residência de cirurgia vascular. Volto para o Brasil, conheço o meu sócio, que é o José, é outro português, e o bom é que a gente é hiper complementar. Então, o José era o diretor de tecnologia da Dafit, um grande e-commerce no Brasil. E é curioso, eu estava nessa jornada do menos 100 ao zero, como é que eu ajudo as pessoas que estão adoecendo a voltar à normalidade? E ele era um executivo, bem sucedido, nunca tinha tido problemas na vida, mas estava estagnado, assim, e eu queria mais. Então eu estava nessa jornada do zero ao mais 100. E então a gente super se complementou, as visões super se encaixaram. E então em 2016 a gente decide, eu decido então realmente ficar no Brasil, não voltar mais para os Estados Unidos. O José ainda fica part-time na Dafit. A gente tinha 2 questões que tinha que validar, tá? A gente tinha, a primeira questão é, será que uma pessoa vai agendar, pagar e fazer uma consulta online com um psicólogo que nunca conheceu na vida? E a segunda questão era, será que ela vai voltar para a segunda consulta?
Mas explica um pouquinho agora a Zen Club, qual dor que ela atenua, você já deu um preâmbulo aí de como você direcionou o seu business, o seu negócio, né? Aonde que você orientou o seu propósito, esse problema que você teve dentro de casa, sendo médico. Apesar de, na sua formação, você não trabalhou, você não fez residência em saúde mental, né? Você foi para a área acadêmica. Muito se fala das dificuldades de se empreender no Brasil devido a questões tributárias e trabalhistas, e isso é verdade, mas isso é muito pequeno em relação às facilidades, porque nós temos muitos problemas para serem resolvidos, principalmente na área da saúde, e o brasileiro tem esse jogo de cintura, essa criatividade, essa predisposição para inovar, que talvez não esteja tão presente lá na Europa, que eu acho que você fez esse paralelo. Conta um pouquinho disso, se esse roteiro que eu estou te apresentando é verdadeiro, na sua opinião, e como funciona a Zen Club.
Em relação ao Brasil, né? Cara, eu super concordo e acho que faltou aí uma palavra-chave, que é não só não tem infraestrutura, então há muita coisa para fazer, como você falou, mas o que você faz tem uma escala bizarra, né? É um país continental. Então, é preciso entender muito bem que qualquer pequena mudança, se o mercado potencial é grande, você vai ter um impacto absurdo. Eu encaro o Brasil como aquele lugar onde realmente tem muito espaço para se criarem coisas novas. Não é fácil, mas essa não facilidade se torna uma barreira de entrada. Se torna realmente algo que te protege. Se você consegue pular essa cerca, você é dos poucos que está realmente executando algo. Então ela pode ser vista como uma dor para começar, mas uma vez que você começa, ela até é uma barreira positiva para o teu negócio. Em relação ao Zen Club, tá? O Zen Club é uma plataforma de saúde emocional, onde o nosso objetivo é ser um guia digital para qualquer momento da vida da pessoa. Então, através de ferramentas, através de especialistas, a gente quer que as pessoas encontrem ali uma solução para o seu desafio emocional, o mais rápido possível. Então, se eu estou com uma ansiedade, mas eu ainda não estou predisposto a falar com um profissional, eu vou ver ali técnicas de respiração, exercícios de meditação guiada, entende? Mas se eu sou uma pessoa que já faço isso, já experimentou isso, e realmente quero dar um próximo passo e conversar com um especialista, porque realmente já identifiquei que o meu problema é um pouquinho mais profundo, eu vou então agendar uma sessão e vou fazer uma consulta digital. Então, ela é por chat, áudio ou vídeo. Do outro lado, hoje a gente tem 200 especialistas. A gente começa só com psicólogos em 2017, tá? Mas a gente entendeu rapidamente que as pessoas buscavam o Zen Club não só por questões de doença mental, mas também por questões profissionais, questões comportamentais, questões de busca de propósito e autoconhecimento. Então a gente entende que realmente o nosso lugar não é apenas na terapia, é realmente ser esse ecossistema de saúde emocional. E o nosso papel enquanto Zen Club, de um ponto de vista de profissionais, é realmente fazer a curadoria de uma rede espetacular de especialistas. Então a gente decide abrir o leque para psicanalista, coach e facilitador de mindfulness. No outro espectro, outro grande pilar da empresa é tecnologia e experiência do cliente. Então a gente acredita que realmente, hoje a jornada offline de uma pessoa para encontrar um psicólogo ou um coach, ela demora meses, cara. Até você perceber que precisa, depois você tem que pedir um amigo ou um médico, indicação, depois você tenta agendar um horário, tenta ver alguma informação no Facebook, Instagram, profissional desse cara, aí você agenda, tem que se deslocar até lá, gasta tempo, a consulta não é barata, a média da consulta em São Paulo está em R$230, fora os custos intangíveis aí, ou tangíveis, mas colaterais de deslocamento, o custo médio de uma sessão no Zen Club está em 80, então a gente realmente está democratizando o acesso. E o acesso é a grande dificuldade hoje e a grande barreira. Então a gente acredita que a tecnologia vai ajudar nesse acesso otimizando a experiência do cliente. A comunicação da empresa também vai gerar acesso, porque a pessoa não se vai ver rotulada e posta de lado num grupo de doentes ali no canto da sala, né? Ela se vai ver incluída num clube, daí o nome Zen Club, Zen de plenitude, de bem-estar, e clube de realmente sentido de comunidade. E depois dados, né? Hoje a gente vê que a gente criou uma boa plataforma transacional. Então, eu quero descobrir um profissional, agendar um horário, pagar por esse horário, fazer consulta. Então, você consegue fazer tudo isso no Zen Club, receber um lembrete, receber um invite para a próxima sessão. Agora, a gente quer realmente pôr um layer de dados para ajudar as pessoas a serem mais proativas e ajudar o profissional a ter uma visão extra-sessão. Então, não ter só a foto do que acontece na sessão de terapia, coach, meditação, mas realmente acompanhar aquele cliente no dia a dia, fora do ambiente de consulta, para entender como é que está sendo essa jornada.
Muito bom. E ao longo dos anos, você já comentou um pouco algumas pivotagens que você fez, né? Alguns reparos no seu modelo de negócio, na sua proposta de valor. Mudou um pouco o enfoque, porque isso foi uma demanda do seu público, né? Você foi iterando, você foi colhendo feedbacks, e por mais que você acreditasse que o que seria, daria certo seria aquela terapia, você viu que as pessoas queriam saber sobre carreiras, desenvolvimento de carreiras. E conversando com você também, você está dizendo que está havendo um novo processo de alcançar novos canais de distribuição do seu produto, da sua plataforma digital, através do B2B. O que é o B2B? É o business to business, né? Você vai vender a sua plataforma para uma empresa, uma organização que deve oferecer isso para os seus funcionários como um benefício, suponho eu. Mais ou menos esse é o radar, o roadmap mesmo?
Em 2016, quando a gente começou, o Conselho Federal de Psicologia tinha regulado inicialmente esse espaço, mas a gente ainda era visto como uma plataforma de orientação. Então, não era consulta, né? E isso limitava bastante, digamos, o nosso discurso. Então, empresas não se sentiam seguras em contratar a gente por causa do compliance. Ah, mas vocês ainda não são igual ao plano de saúde, não são igual a uma consulta presencial, né? Por outro lado, a gente ainda tinha alguma barreira com especialistas, então muitos profissionais achavam que a gente era um concorrente deles em vez de um alavancador do mercado deles. E o legal é que em 2018, em novembro de 2018, o Conselho Federal de Psicologia brasileiro realmente abre esse espaço online e fala: a consulta online e a consulta presencial têm exatamente a mesma eficácia. Como tal, as duas podem ser reembolsáveis, já não existe limite de sessões por pessoa. E então, em 2019, assim, só te dando um contexto de onde é que esses novos canais estão surgindo, é que também com a maturidade do mercado, né? Então, em 2019, a gente entende que começa a haver uma oportunidade para vender diretamente para empresas, como um Gym Pass. O Gym Pass é aquele benefício de academias, né, que popularizou muito o cuidado com a saúde dos colaboradores. E a gente entende que existe um canal aí para a gente explorar, onde o Zen Club se encaixa bem como o benefício para resolver e lidar com os desafios emocionais dos colaboradores e também aumentar o engajamento e a produtividade. Mas também surgem outros canais, como, por exemplo, através de seguradoras mesmo, né? Uma seguradora hoje tem uma grande dificuldade, por exemplo, de credenciar a rede no Brasil inteiro. Ela tem uma dificuldade de controlar, digamos assim...
Quando você fala seguradora, é plano de saúde? É uma operadora de saúde?
Sim. Desculpe o termo aí, talvez em português. Portanto, um plano de saúde, né? Ele tem uma escala... Vamos pensar numa Sul América. Se ela fecha uma empresa que está presente em todos os estados brasileiros, uma Vivo, uma GPA, né? ela tem que ter uma rede de profissionais de saúde mental em todo o Brasil. E é difícil para ela, né? Então, ter uma oportunidade, ter um parceiro que escala isso para ela do momento zero, e que talvez até otimize alguns processos de back-office, né? Com a nossa plataforma tecnológica, a gente consegue dizer que a sessão começou em tal hora, ela terminou em tal hora, o diagnóstico daquele cliente, paciente, vai, é aquele. Então, também otimiza todo o fluxo de back-office de uma seguradora. Então, pode haver aqui uma oportunidade interessante. E a gente, desde o começo, meio de 2019, vem investindo bastante nisso, porque a gente vê que são canais de distribuição mais escaláveis, onde o LTV, né, o Lifetime Value do cliente, é maior e o custo da aquisição menor. Então, o economics do Zen Club fica mais interessante.
Você falou de um termo aí muito importante do LTV, que é o Lifetime Value. É importante a gente explicar aqui. É o tempo que o seu cliente está comprando o seu produto ou seu serviço. Uma empresa será mais bem sucedida se o LTV do seu cliente for longo. Então, ele compra na plataforma digital, por exemplo, ele vai na primeira consulta e depois ele volta, aí ele compra um plano anual, e depois ele compra algum evento presencial que você quer oferecer, e aí pelo lado da empresa fica o desafio de sempre oferecer produtos e serviços atrativos para aumentar o LTV do seu cliente. Mas fazendo esse parênteses aqui, voltando ao nosso assunto, qual dificuldade você vê? Nós temos muitos ouvintes empreendedores. Você testou o seu modelo e ainda ele continua no B2C, né? No business to customer, direto para o cliente, e agora está testando, estressando esse modelo do canal B2B para as empresas. Quais as diferenças que você vê e os desafios entre esses dois modelos?
Um não tem nada a ver com o outro, tá? Então, enquanto talvez quando você está olhando para o B2C, você está pensando em estratégias de aquisição que vão desde, portanto, marketing de performance, Google, Facebook, crypto, você está pensando talvez numa estratégia de autoridade, não é? E brand awareness, onde você traz, portanto, jornais, PR, não é? Como se chama, influenciadores. Você também pode estar explorando, digamos, o member get member, onde, sei lá, o cliente satisfeito traz mais um amigo para usar a plataforma, o profissional satisfeito também migra a base deles para a plataforma, né, para o Zen Club, e são tudo estratégias, digamos assim, tem a busca orgânica, né, o SEO. Então, é muito assim que você cresce, né, no B2C, ou fazendo uma parceria com outra marca, um co-branding, enfim. Quando você pensa em B2B, cara, você está pensando em montar um time de vendas, não é? Se você quer fazer uma venda direta, você está pensando em montar canais indiretos, sei lá, vamos fazer uma parceria com o Gympass ou com o Plano de Saúde para oferecer Zen Club mais rápido a mais clientes. Você está pensando, talvez, até numa estratégia de SaaS, onde talvez uma empresa consiga comprar diretamente um pacote de consultas no nosso site sem grande intermediação de vendedor, né? Então, você, no B2B, o que você tem que pensar é o seguinte: qual é o ticket médio do teu produto por mês? Né? Ou no ano, vai. Vamos falar do LTV 12 meses. O LTV 12 meses é, vamos dizer assim, R$1.000 por empresa. É um ticket médio muito baixo, né? Então, você não vai poder ter um vendedor porque você não vai conseguir pagar a comissão do cara. O cara não vai estar trabalhando para uma comissão anual de um cliente de R$200. Você vai ter que ir para uma estratégia digital, onde você vai ter que talvez fazer um SaaS, onde, no nosso caso, né, o nosso comprador de empresas, vamos dizer assim, é o RH, é o benefícios, né? Então, o cara consegue comprar diretamente no site. Então, são esses os desafios, é entender, não é? Onde é que o teu produto se encaixa numa curva de preço anual? E aí você consegue entender que tipo de venda, de estratégia de venda você tem, onde você já não está tanto olhando para Google, Facebook, ou tá, se for um SaaS, é exatamente isso que você vai fazer. Mas se o ticket médio, em vez de 1.000, já é 20.000, faz sentido ter um vendedor. Se o ticket médio, em vez de 20.000, é 100.000, talvez valha a pena ter aqui um key account que vai tomar o cafezinho, vai fazer aquele desenvolvimento comercial, não é? E que realmente vai tomar aqueles cafezinhos todos e vai ser uma venda muito mais demorada. Então, são esses os novos desafios que a gente está lidando
muito
hoje
bom.
Em 2019.
É interessante a gente apresentar de alguém que vivencia esses desafios e é muito legal como você explica isso. Caminhando para o fim, Rui, queria que você deixasse uma dica. Você, enquanto médico, uma dica para os seus colegas. Você é um médico empreendedor, tem uma bagagem cultural um pouco diferente da nossa. Você mudou para o Brasil, cresceu na Europa, mas ao mesmo tempo já vivencia o mercado brasileiro. Qual característica sua que você gostaria de passar para frente? Qual habilidade que você acha que você tem, que você domina e que você gostaria de passar?
Eu acho que, olhando para trás, uma grande característica que possibilitou a empresa estar onde está e a gente, após 3-4 anos estarmos aqui, foi a nossa capacidade de entender o real problema que a gente tinha em mãos, tá? Então, a gente começa olhando para o sistema de saúde emocional e, como é óbvio, a gente tinha várias ideias pré-concebidas do que achávamos que era certo. Mas acredito que o que mais nos possibilitou estarmos aqui foi realmente a forma como a gente realmente enumera o problema, não tenta resolvê-lo da forma mais fácil, tenta entender realmente o que cliente ou profissional querem e realmente dar o próximo passo e talvez muita coisa tenha que ser posta para trás. Olha, te dou um exemplo claro disso. Recentemente, em 2019, a gente lançou o app para profissionais. Então, a gente tinha app para cliente e a gente tinha uma crença fortíssima que se a gente criasse um app para profissionais de saúde, eles iriam banalizar o atendimento. Porque a gente sabe que no final do mês, a coisa mais importante para eles é receita financeira. Então, muito possivelmente, para maximizar a receita, eles iriam banalizar um pouco a qualidade do atendimento, fazendo do carro, sei lá, de um lugar aberto. E a gente queria restringir isso ao máximo. E era uma crença muito forte. A gente não pensava em fazer o web. E a gente começou a entender, cara, a gente está perdendo horários livres deles porque eles não andam com o computador para trás e para frente. Eles trabalham em 3 lugares diferentes durante o dia e não vão andar com o computador. Por outro lado, ainda mais interessante é os celulares, hoje em dia, smartphones, têm ótimas câmeras, têm ótimos microfones. São portáteis, eles são praticamente computadores. E são muito mais acessíveis em termos de preço. Então a gente começou entendendo assim, cara, o problema não é abrir um app. O problema, qual é o desafio? É melhorar o nosso processo de curadoria para garantir que os profissionais certos realmente entram na nossa rede e a gente deve sim usar o melhor da tecnologia como ferramenta para os nossos profissionais. Então, a gente estava olhando pelo prisma errado.
E aí testou, né? Pôs em prática, investiu, fez o MVP, sei lá, e hoje você já pode medir a sua hipótese, né?
E começa com uma coisa frouxa, cara. Vamos lançar uma tela de videoconsulta onde eu só tenho o botão para iniciar. Então não tem agenda, não tem nada no app. Eu só vai começar a fazer sessão, entende? Então dá para testar as coisas hoje em dia de forma muito simples, in-house ou fora. Mas o importante é realmente estressar os desafios e ver se você está olhando pela perspectiva certa. Porque pode haver aí uma grande oportunidade de negócio. Né? Nesse caso, era aumentar a capacidade livre dos nossos profissionais, como tal, aumentar, digamos, a capilaridade da gente, o número de sessões realizadas por mim.
Fantástico. Cara, te agradecer, desejo muito sucesso para a Zen Club. Já te conheço pessoalmente, quero revê-lo em breve. E é isso aí, cara. Voa Zen Club.
Muito obrigado, Lourenço, pelo convite. Foi um prazerzão estar aqui contigo.
Valeu, um abraço.
Abraço.
E aí, o que você achou desse episódio? Conta para mim, por favor. Preciso saber do seu feedback. Me procura lá no @LorenzoTomé no Instagram. Se você me seguir por lá, você vai poder acompanhar um outro tipo de conteúdo com mais imagem e ação sobre saúde digital. E você também pode me mandar o seu feedback dizendo o que você achou desse episódio. Pode mandar sua dica, quem você acha que eu deveria convidar para participar aqui do Saúde Digital, suas críticas e suas sugestões. Quero reforçar a importância desse seu feedback para que nós possamos melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. Lembrando mais uma vez que se você gostou desse episódio, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. É só copiar e colar o link nos seus grupos e também avaliar na sua plataforma de podcast. Como que você pode fazer isso? Você pode nos dar estrelinhas no seu agregador de podcast. E isso nos ajudará a alcançar mais pessoas, mais ouvintes, organicamente, através da distribuição do algoritmo. Então tá falado, já dei o meu recado, obrigado pela sua audiência e até a próxima!
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.